Bom dia, penso que já temos quórum, podemos então começar. Antes do início dos trabalhos, e aqui é um pedido expresso do Sr. Deputado, como é que é, não inscrito, Paulo Trigo Pereira, ele pediu uma palavra, mas breve, muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, era apenas para, penso que todos estão inteirados, não é, que pedi a admissão da de Vice-Presidente desta Comissão e a saída do Grupo Parlamentar e, portanto, hoje haverá a Conferência de Líderes em que será decidido, digamos, as comissões a que eu estarei afeto. O regimento prevê que o PAR, ouvido a preferência do deputado e ouvido a Conferência de Líderes, deliberará sobre este assunto. As comissões que eu indiquei como preferência são aquelas em que eu estou a trabalhar, ou seja, a COFMA e a Comissão da Transparência. Nada me faz esperar que esta não seja a decisão hoje da Conferência de Líderes. Em todo o caso, fecha-se um ciclo de 3 anos que eu gostei de exercer aqui nesta comissão. Como sabem, o deputado Fernando Anastácio foi o deputado indicado pelo Grupo Parlamentar do PS para assumir a vice-presidência e, portanto, para além de votos de um Feliz Natal e de tudo bom para estas festividades, espero, após a Conferência de Líderes de hoje, voltar a integrar, ou continuar a integrar, porque eu ainda pertenço a esta comissão, esta comissão num estatuto ligeiramente diferente. Deputado não inscrito, mas basta, quando se referir, basta dizer o meu nome. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos então dar início aos trabalhos. Relativamente ao ponto 1.
Deputado. Sr. Presidente, só muito rapidamente sobre este tema, uma curta palavra em nome do PSD para naturalmente saudar a sua chegada a funções e desejar-lhe maior sucesso e também aproveitar para deixar um agradecimento e um reconhecimento ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pelas funções que desempenhou. O futuro ao PAR pertence. Relativamente à presença dele, tenho certeza que ninguém lhe vai fazer a maldade e mandar para a Comissão de Juventude e Desporto, mas desejar-lhe sucesso e dizer-lhe que com todas as vicissitudes da coabitação parlamentar, tem sido um gosto trabalhar com ele e agradecer-lhe também o esforço que fez.
Então, propriamente no início dos trabalhos, o ponto 1 é a aprovação das atas, portanto informam-me que as atas, faríamos a votação, a votação da número 239 à 242, porque a 243 ainda não estaria concluída. Não sei se alguém tem alguma questão a suscitar relativamente a cada uma das atas em concreto. Se não havendo, poria a votação globalmente da 239 à 242. Algum voto a favor? Bom, não há votos contra? Há votos contra? Foram aprovadas por unanimidade. Pois. O ponto 2, apesar de estar na ordem de trabalhos, apreciação e votação, eu penso que este relatório não tem propriamente votação, mas por isso passava a palavra à deputada Margarida Marques para fazer a respectiva apresentação.
Muito obrigada, Presidente. É a primeira intervenção depois da sua designação. Ontem não estava, aliás, não estávamos aqui, estávamos na audição da Comissão eventual PT 2030. Queria então felicitá-lo pela sua designação, embora sejamos os dois do mesmo grupo político, e relativamente a este relatório sobre a participação na reunião interparlamentar artigo 13, ou seja, da coordenação, a coordenação económica e financeira. Esta reunião teve lugar já no início de outubro, no dia 9 de outubro, e houve 3 temas que se podem destacar desta reunião. É uma reunião que tem uma duração relativamente curta, de 2 horas, e em que participei eu própria e o deputado Cristóvão Norte. Três temas estavam fundamentalmente na agenda: o semestre europeu, as previsões de crescimento para 2019 e o projeto relatório da Comissão ECON, da Comissão Economia do Parlamento Europeu, relativo às políticas económicas da área do euro. E, portanto, foram estes temas que foram debatidos nesta reunião. Relativamente ao relatório, gostaria de referir que houve uma apresentação do relatório pelo relator e pelo relator Sombra, portanto, SID e PPE, e este relatório deu origem a um debate relativo ao comportamento da União Económica e Monetária, na medida em que o relatório evidencia a necessidade de concretizar o terceiro pilar da União Económica e Monetária, designadamente o regime da garantia de depósitos. Outro ponto que foi ainda valorizado na apresentação deste relatório como um ponto perturbador, estou a falar de uma reunião há 2 meses, felizmente houve alguma evolução nesta matéria, tem a ver com a proposta de orçamento do governo italiano. O relator Sombra destacou fundamentalmente os mesmos pontos, chamando, no entanto, a atenção para a necessidade de reforma do mercado de trabalho decorrente das alterações tecnológicas que transformam o mercado laboral. E estou a usar palavras do relator Sombra. Portanto, os pontos que eu referi, a proposta de orçamento do governo italiano e a implicação que isso poderia ter para a zona do euro, o desacordo quanto aos cortes na política agrícola comum e na política de coesão do novo quadro financeiro plurianual, digamos que era uma tendência bastante evidente nas sucessivas intervenções. Estas duas objeções eram bastante frequentes em todas as intervenções que se fizeram naquela reunião. Por parte do deputado Miguel Viegas, houve fundamentalmente uma crítica à redução do orçamento da União Europeia no pós-2001, e destaco aqui uma frase do deputado Miguel Viegas, em que ele diz que os Estados-membros estão ao serviço do euro, em vez de ser o euro que está ao serviço das economias. Dos dois deputados portugueses, eu fiz uma intervenção, o deputado Cristóvão Norte achou que não merecia a pena porque se sentia representado naquilo que eu fosse dizer. Eu achei que ele deveria tomar uma decisão só depois de ouvir a minha intervenção, mas efetivamente acabámos por ficar só com uma intervenção. Da minha parte, destaquei 3 pontos. O primeiro ponto, o semestre europeu, um instrumento importante da política económica da União Europeia e a necessidade de se encontrar um equilíbrio entre políticas orçamentais sãs, investimento e combate às desigualdades. Um segundo ponto, relativo à necessidade de, para valorizar o pilar europeu dos direitos sociais, é necessário dar-lhe formalidade e, portanto, integrá-lo no exercício do semestre europeu, e devo dizer que isto foi também uma tendência, uma posição assumida maioritariamente pelas sucessivas intervenções que foram feitas durante esta reunião. O terceiro ponto, a necessidade da apropriação por parte dos Estados-membros das recomendações da Comissão Europeia no exercício do semestre europeu. Ou seja, todos nós conhecemos o exercício, todos nós conhecemos normalmente as recomendações. Se nós quisermos respeitar a democracia dos Estados-membros, por um lado, e a implicação dos Estados-membros em concretizarem essas recomendações, tem que haver uma participação ex ante dos Estados-membros na própria definição das recomendações, para que os Estados-membros possam sentir as recomendações como suas e haja aqui uma apropriação das recomendações. E, portanto, foram estes 3, digamos, pontos que valorizei na reunião e que não se distinguiram das tendências dos debates ao longo desta curta reunião. Muito obrigada. Yeah.
comentários rigorosos aos senhores.
Não te ouço, desculpa lá.
Não havendo inscrições e considerando que este relatório não está sujeito à votação, passaríamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o ponto 3. O ponto 3, temos aqui, portanto, a discussão e votação na especialidade dos projetos de lei 835/13, apresentado pelo PSD, e o projeto de lei 1019/13, apresentado do CDS-PP, relativa à consagração da obrigação de pagamentos de juros indenizatórios a quando a cobrança de prestações tributárias que tenham fundado em normas constitucionais ou ilegais. Há um texto de substituição, como todos como têm conhecimento, foi distribuído, e relativamente ao texto de substituição, o Partido Socialista deu entrada de uma proposta de alteração ao artigo 3º.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para desejar bom trabalho no exercício das novas funções aqui na Comissão. Relativamente à proposta que o Partido Socialista apresentou para uma nova redação do artigo 3º, nós queremos propor uma outra redação que nos parece que vai mais de encontro àquilo que se pretende, e eu passaria a ler. Portanto, o título do artigo 3º deixaria de ser efeitos interpretativos, portanto, isso seria aplicação no tempo, porque nós, ou instituirmos aqui a retroatividade, já não estamos aqui a fazer uma interpretação, e a redação ficaria da seguinte forma: a redação introduzida pela alínea D do número 3 do artigo 43 da Lei Geral Tributária é aplicada às declarações de inconstitucionalidade anteriores à sua entrada em vigor. Sendo devido juros dos tributos liquidados após 1 de janeiro de 2014. E seria também necessário, no texto, na redação do artigo 1º, retirar a expressão com caráter interpretativo. Portanto, ficaria a presente lei que clarifica o dever das entidades públicas, depois continua conforme já está.
Não era retirar com caráter interpretativo. Portanto, em síntese, se percebi, no artigo 1º, retirava-se a expressão com caráter interpretativo.
Só um pouco, Sr. Presidente.
Pode.
O texto que foi lido é precisamente o que estava na proposta de alteração.
Isso era uma forma de testar a sua atenção à condução dos trabalhos. Quando, na verdade, a proposta de texto que queríamos apresentar não foi a que li, mas sim a que passarei a ler. Portanto, o artigo 3º teria sempre outro título, em vez de dizer efeitos interpretativos, passaria a dizer aplicação no tempo. E a redação seria a seguinte: a redação introduzida pela linha D do número 3 do artigo 43º da Lei Geral Tributária aplica-se também a decisões judiciais de inconstitucionalidade ou ilegalidade anteriores à sua entrada em vigor, sendo devido juros relativos a prestações tributárias que tenham sido liquidadas após 1 de janeiro de 2014. Este é o texto que queremos propor. Aplica-se também a decisões judiciais de inconstitucionalidade ou ilegalidade anteriores à sua entrada em vigor, sendo devido juros relativos a prestações tributárias que tenham sido liquidadas após 1 de janeiro de 2014.
Então, a redação seria, portanto, a seguinte: a ver se efeitos interpretativos seria no título. seria a substituição da expressão efeitos interpretativos pela expressão aplicação no tempo. E a redação passaria a ser a redação introduzida pela linha D do número 3 do artigo 43 da Lei Geral Tributária, aplica-se também a decisões judiciais de inconstitucionalidade ou ilegalidade anteriores à sua entrada em vigor, sendo devidos juros dos tributos líquidos liquidados após 1 de janeiro de 2014. É isto?
Relativos, sendo devidos juros relativos a prestações tributárias?
Juros relativos
a prestações tributárias?
Tributárias.
Que tenham sido liquidadas após 1 de janeiro de 2014.
Ok. A sugestão do Sr. Deputado Leitão Amaro era onde está a caráter impositivo com efeitos retroativos? Não?
Sim, mas o...
Sr. Deputado João Almeida, não tinha visto, tinha pedido a palavra, peço desculpa.
Sim, mas estamos a estabilizar a proposta do PS para depois entrar em discussão. Não estamos a fechar isto sem a intervenção do CDS.
Temos então estabilizada a redação? E a pergunta que eu fiz precisamente, dentro da sugestão do deputado Leitão Amaro, era se percebi que tinha uma proposta, uma sugestão de alteração à menção de retirar com caráter interpretativo, propôs uma outra sua alternativa, não foi? João Almeida, tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, queria cumprimentá-lo também, pela primeira vez nestas funções. Duas questões. Uma, tenho dúvidas se do benefício desta alteração, mas são dúvidas legítimas, portanto, se os autores quiserem aqui referir as vantagens de retirarmos o caráter interpretativo, tudo bem, obviamente para ouvir. Muito mais dúvidas sobre a data. O que tínhamos consensualizado aqui na reunião anterior era a produção de efeitos, havia um objetivo comum de abranger todas as situações criadas pela introdução de taxas de municipais de proteção civil em diferentes municípios. E aquilo que tinha sido consensualizado era estabelecer uma data que fosse anterior à primeira criação de uma dessas taxas. Esta data não é anterior à criação. Aliás, esta data... faz com que sejam devidos juros indenizatórios nos municípios e não sejam noutros. E, portanto, isto é totalmente inaceitável. Isto introduz maior injustiça do que aquela que existe neste momento. E, portanto, do nosso ponto de vista, não pode de maneira nenhuma ser esta, não foi isto que foi consensualizado na reunião anterior. E, portanto, pior seria, pior do que o Estado não pagar juros de uma taxa que cobrou abusivamente, é o Estado pagar juros nos municípios em que foi cobrada uma taxa indevidamente e não pagar juros noutro município em que foi cobrada uma taxa indevidamente. E, portanto, era fundamental aqui estabelecermos uma data que não esta, porque esta introduz essa iniquidade.
Deputado Fernando Rocha Andrade tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, em primeiro lugar, quando estamos a falar de questões concretas para o passado, convém frisar que, creio eu, em nenhum caso é o Estado, e são sempre municípios de que estamos a falar, e a responsabilidade indemnizatória é dos municípios. Bom, quanto à questão da igualdade ou não igualdade aqui introduzida, é mais ou menos claro que esta lei, embora a proposta, este texto, embora se declarasse interpretativo, é inovatório. E é também mais ou menos consensual que, bem ou mal, a Lei Geral Tributária tinha uma responsabilidade indemnizatória para o passado baseada numa ideia de culpa da administração. Eu concordo com a alteração que foi promovida pelo PSD e pelo CDS de substituir, num caso, esse princípio de culpa da administração também por responsabilidade do legislador ou do órgão regulamentar. Ou seja, que também, nos casos em que a cobrança indevida do tributo se deva ao facto do tributo ser inconstitucional ou ilegal, que haja responsabilidade indemnizatória por parte da entidade que emite a norma. Agora, a regra geral, essa alteração, por ser inovatória, devia vigorar para a frente, e isso não introduziria outra desigualdade que não aquela que resulta normalmente do caráter inovatório das leis. Foi opção dos proponentes que ela tivesse caráter interpretativo. E como eu alertei na última reunião, esse caráter interpretativo faria recuar 20 anos potencialmente os efeitos desta norma, fazendo, aliás, depois pela conjugação do problema dos prazos prescricionais, não só desenterrar situações há muito juridicamente consolidadas, mas também criando uma incerteza relativamente à aplicabilidade ou não de prescrição destes créditos. A proposta inicial, aliás, que o PS fez aqui, e não tinha a ver com nenhuma situação em concreto, era a proposta de que, por paralelo, se utilizasse o prazo de caducidade da liquidação dos tributos, o que daria, portanto, 1 de janeiro de 2015. Pelo que nos foi aqui referido no debate, antecipámos um ano esse prazo, a nossa proposta, para 1 de janeiro de 2014. Agora, parece-me que desigualdade nesse sentido, bom, desigualdade haverá sempre, é uma questão de quando é que vamos para trás, ou seja, também nada distingue especialmente esta taxa, ou esta modalidade de taxas que foi constatada inconstitucional, de outras modalidades consideradas inconstitucionais. E porque vimos nós parar em 1999, antes de 1999 da Lei Geral Tributária, também terá havido taxas e impostos declarados inconstitucionais em que não houve pagamento de juros e, portanto, até à Constituição de 1976, pelo menos, teríamos aqui amplo campo para repor a legalidade. A proposta do PS é um prazo razoável para trás, que, aliás, vos deixo à vontade, porque acho que inclui todas as taxas de proteção civil que são da responsabilidade da autarquia socialista, salvo erro, e aquele caso que foi mais noticiado, mas não procurar ir até ao extremo do passado a desenterrar situações que já estão há muito consolidadas.
Então, Amaro, por favor.
Senhor Presidente, dois assuntos, se calhar para tentarmos fechar isto. Eu creio que estamos todos de acordo relativamente à substância do novo artigo, ou aceitamos todos a substância do novo artigo, com exceção da eventualidade, do tema da data. A intenção do PSD e do CDS era promover efetivamente efeitos retroativos, compreendemos a argumentação do Partido Socialista, não vamos votar contra ela, e a mesma coisa na alteração do artigo 1º, onde se deve substituir efeitos interpretativos por natureza retroativa. Pronto. Talvez o que eu sugerisse, Sr. Presidente, eu percebo, e tinha dito uma coisa parecida na última reunião, relativamente ao que disse o Sr. Deputado João Almeida, era talvez fazer a seguinte modalidade de votação: votarmos todos os artigos de acordo com o texto de substituição e a proposta de alteração do Partido Socialista. Não temos que votar o texto de substituição, votando a proposta das alterações do Partido Socialista no artigo 1º e artigo 3º. Quando chegarmos ao artigo 3º, talvez votarmos em alternativa duas modalidades, uma que diz 2014 e outra que diz 2011. Eu creio que o melhor era assim. Talvez o Sr. Deputado João Almeida possa, não sei se formalizar a proposta, é indiferente. Se não fazer a votação assim. Acho que não vale a pena estarmos aqui a discutir mais tempo. Nós todos percebemos o que é que está em causa. Passávamos imediatamente à votação assim. Votávamos o primeiro com a alteração do Partido Socialista, o segundo, que é unânime, o terceiro em duas versões alternativas, 2014 e 2011.
O Sr. Deputado João Almeida, queria...
Sr. Presidente, só para concordar e para dar a rácio de 2011, que era aquilo que tinha sido acordado na reunião anterior, 2011 é o ano em que foi criada a primeira taxa municipal de proteção civil, e aquilo que tínhamos falado aqui, que era uma data lógica, era 1 de janeiro desse ano, para não se estarem a pagar juros nos municípios e menos juros noutros municípios, o que não faria qualquer sentido. Portanto, 1 de janeiro de 2011 abrange todas estas situações.
Senhores deputados, primeiro uma questão ao Partido Socialista, havendo aqui a sugestão do Sr. Deputado Leitão Amaro da natureza retroativa, perguntar-vos se haveria concordância com esta. Portanto, e se percebi e a sugestão estaria em consideração, assumiríamos esta proposta de alteração do Partido Socialista no próprio texto de substituição, votaríamos isto na sua globalidade e quando chegássemos à votação do artigo 3º é que iríamos fazer uma votação diferenciada relativamente à data, se é 1 de janeiro de 2014 ou 1 de janeiro de 2011. Está consensualizado nestes termos? Sr. Deputado Rodrigo Pereira?
Sim, em relação à metodologia não tenho nada a opor. Eu sentir-me-ia mais confortável em relação à terceira votação sobre a data, se soubesse o impacto orçamental que isto tem em todos os municípios nos dois cenários. Eu, quando tomo este tipo de decisões, e estas decisões que têm um impacto ao nível municipal, ou ao nível da Administração Central, quer dizer, o impacto financeiro da decisão para mim é sempre relevante, portanto, apenas para manifestar previamente a minha sentido da abstenção que irei fazer neste ponto, porque não possuo esses dados e para mim esses dados seriam relevantes para esta votação. Obviamente não há condições para que eles existam e, portanto...
Leitor Mar pediu a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, tanto quanto é do nosso conhecimento, esta diferença de prazos tem impacto no município de Gaia, sendo que no município de Gaia a taxa de proteção civil só foi alguma vez paga ou entendida como devida por grandes empresas. E, portanto, estamos a por empresas de uma certa dimensão. E, portanto, não estamos a falar de uma coisa expressiva nem para o município de Gaia. É um bocadinho mais expressiva, mas isso é irrelevante para esta votação para 2014 e para 2011, para Portimão, para Lisboa e para Setúbal, mas isso é outra questão, é indiferente para esta votação.
Então, iríamos fazer a votação do texto...
Eu pedia que se pudesse... Obrigado. Que se pudesse passar a discussão dos pontos 4 e 5 e fazer a votação deste depois. Eu precisava de uns momentos fazer uma consulta sobre isto.
Da ordem de trabalhos e deixamos esta votação para o final da... sobre proposta de lei do Governo, Lei 66/13, que consagra a atribuição de um privilégio creditório à generalidade dos depósitos bancários em caso de insolvência e transpõe a Diretiva da União Europeia 2017/2399, relativa à posição de determinados instrumentos de dívida hierárquica de insolvência, e o autor do parecer é o Sr. Deputado Manuel Caldeiro Cabral, que andaria a palavra então.
Muito bem, muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, o que se trata aqui é da transposição da Diretiva 2399/2017, de 12 de dezembro de 2017, e o que se está a fazer é atribuir um privilégio creditório à generalidade dos depósitos bancários em caso de insolvência, seguindo o que é a transposição dessa diretiva e o que são as indicações nesse sentido que vêm da União Europeia e que estão dentro das medidas que foram acordadas no pós-crise e na relação. O que está aqui em causa é principalmente salvaguardar a relação de confiança entre as instituições de crédito e os seus clientes, dando mais confiança ao sistema bancário, o que na sequência do que foi a história em vários países europeus, mas também em Portugal, nos parece bastante importante e bastante relevante. Mas é isso que se faz, a transposição desta diretiva, e por isso a concordância, merece a concordância nossa e do Governo.
Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado, autor do parecer. Eu ia só clarificar uma coisa. Eu penso que esta proposta de lei, o que está corretamente, que está aliás corretamente explicitado aqui no parecer, mas só para clarificar talvez a exposição oral, a proposta, o que faz são duas coisas. Uma, que é dar um privilégio creditório a depósitos que não estavam incluídos na diretiva, e depois há uma segunda parte, que é efetivamente a transposição de uma diretiva europeia sobre o alargamento dos instrumentos que estão à disposição dos bancos e que servem como aquela categoria MREL para efeitos de bail-in. E, portanto, nós, enfim, não respondo aqui a nossa posição sobre a política sobre este tema, o facto é que o parecer está correto, na nossa opinião, e, portanto, votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Mais alguma intervenção? Algum pedido de palavra? Não havendo, então, poria à votação o respectivo parecer. Quem vota a favor? Foi aprovado. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Ratificação da votação indiciária da proposta de lei 138/13, que altera o regime jurídico do acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, transpondo a Diretiva da União Europeia de 2016/97. Pressuponho que já houve ontem uma votação indiciária. Algum pedido de palavra, não? Possamos
Sr. Presidente, eu, como coordenadora do Grupo de Trabalho, queria apenas agradecer a todos a participação neste Grupo de Trabalho, que foi muito, enfim, produtivo, eficiente, e, portanto, agradeço a todos os deputados que participaram no Grupo de Trabalho, ao PS e aos deputados do PST que também apresentaram propostas de alteração, e acho que foi um bom exemplo de trabalho eficiente e bem realizado aqui pela Assembleia da República. Muito obrigada.
Não havendo mais pedidos de palavra, eu iria pôr à votação, portanto, a ratificação das votações iniciárias já realizadas no Grupo de Trabalho relativamente a este projeto de lei. Quem vota a favor? Portanto, foi também aprovado por unanimidade. O ponto 6 é o outros assuntos. Não sei se há alguma questão a colocar no ponto 6 nos outros assuntos. Então, não havendo, passaríamos, então voltaríamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos e não tenho cá o deputado Paulo Sá, que foi ele que pediu o adiamento. Não esperávamos então um bocadinho para se licenciava para que o deputado Paulo Sá pudesse regressar, por favor. O deputado Paulo Sá, não é que não tivéssemos quórum, mas passamos a ter todos presentes e passaria então a iniciar o processo de votação do artigo 3, do ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Como foi consensualizado então há pouco, a ideia seria a proposta de substituição já incorporada com a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Eu vou novamente, só para ficar estabilizado, ler quais são as alterações, que seria no ponto primeiro, no artigo primeiro, a redação passaria a ser a presente lei clarifica, com natureza retroativa, portanto esta alteração em relação ao caráter interpretativo, e no artigo terceiro alterava-se, portanto, precisamente o título, portanto, em vez de efeitos interpretativos, teríamos aplicação no tempo. E a redação, e o texto será a seguinte: a redação introduzida pela linha D no número 3 do artigo 43 da Lei Geral Tributária aplica-se também a decisões judiciais de inconstitucionalidade ou ilegalidade anteriores à sua entrada em vigor, sendo devido juros relativos a prestações tributárias que tenham sido liquidados após 1 de janeiro de 2014. Esta, portanto, será a redação. Portanto, relativamente a este ponto 3, da ordem de proposta de substituição. Iremos votar em separado, em alternativa, propondo, em que há duas formulações, uma que é apresentada pelo Partido Socialista após 1 de janeiro de 2014 e uma outra após 1 de janeiro de 2011. Portanto, por aí à votação, o texto, a proposta de substituição com estas alterações propostas pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Não parece que não seja necessário a minha... Pronto.
Porque a última é votada em alternativa, por isso o primeiro e o segundo é por unanimidade.
Sim.
Presumo eu.
O terceiro não será. Deputado Rachadrado?
Se me permite, conceptualmente, temos que votar o artigo 3º com... Não, mas o artigo 3º neste sentido. O artigo 3º com a data, por assim dizer, em aberto, mas substituir o mecanismo de interpretativo pelo mecanismo do retroativo. E por isso acho que se pode votar o 1, o 2 e o 3 com a data em aberto. E depois apenas a data do artigo 3º é que é votada depois.
Era esse o entendimento. Portanto, a votação é feita no todo, sabendo todos nós à partida, quando partimos para esta votação, que depois, na precisão das duas questões, faremos uma votação em alternativa. Portanto, o texto está posto à votação. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade e agora votaríamos precisamente em alternativa a questão há duas reformulações, uma 1 de janeiro de 2014 e uma outra 1 de janeiro de 2011. Quem vota a favor da proposta de 1 de janeiro de 2014? Quem vota a favor da proposta 1 de janeiro de 2011? Portanto, foi aprovada Quem se abstém? Deputado Paulo Trigo Pereira. Era a votação alternativa, colocaria na inexistência de abstenções, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Mas, de qualquer forma, pronto, não vamos... Considerando o estatuto do deputado Paulo Trigo Pereira, a gente vamos fazer uma leitura mais abrangente desta questão, ok?
É só um comentário, Sr. Presidente. Eu não aceito que a votação seja em alternativa. Acho que é um limite da possibilidade de expressão e, portanto,
compreendo
não tem
seu ponto
a ver
de vista.
Com o facto... Eu não sou novo aqui, Sr. Presidente. Eu já estou aqui há 3 anos e, portanto, acho que em termos regimentais a possibilidade da abstenção não pode ser sonegada. Estão aqui deputados que têm muita experiência e que certamente me darão razão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, registro o seu ponto de vista. Seria talvez útil que o tivesse colocado quando nós pusemos à consideração a metodologia da votação e não o fez. Portanto, daí deixou a convicção que estaria perfeitamente de acordo. Mas como já fizemos uma leitura lata do tema e, portanto, o voto da abstenção está registado, penso que podemos considerar este assunto encerrado. E o PS votou contra?
Não, é só
votou a favor da primeira de 2011.
É só para o Sr. Presidente se habituar à minha maneira de estar. Eu, quando fiz a minha intervenção anterior, anunciei que me iria abster, o que implicitamente sugeria que, na forma de votação, dever-se-ia considerar essa possibilidade. Portanto, não é nada de novo. Eu disse isso antes de definir a metodologia. Pronto, não é só para ficar claro a metodologia.
Portanto,
muito obrigado.
Temos a proposta aprovada com a redação de 1 de janeiro de 2011. E penso que não haverá mais assuntos, portanto, poderemos dar esta parte da reunião por encerrada, que segue depois à audição do Sr. Governador do Banco do Sul. Presidente. Não.